Divino Ronaldo, a voz do campo.
Olá, meus amigos ouvintes do programa Morada no Campo, sejam muito bem-vindos. Vamos começando aqui na Morada do Sol FM, mais uma edição do seu programa diário de entrevistas do agronegócio. Eu sou o Divino Ronaldo e eu trago para você diariamente as informações do agro, né, com especialistas do Brasil inteiro sobre os mais diversos assuntos. Falando em especialistas, hoje eu vou conversar com Lucieliton Mundim, que é analista de desenvolvimento de sistemas e especialista em segurança cibernética. Aí você vai me perguntar, Divino Ronaldo, o que isso tem a ver com agronegócio? Tem tudo a ver com agronegócio, porque tem muito produtor rural que está perdendo dinheiro, que está perdendo seus dados, tem empresas do agronegócio que estão perdendo seus dados para falsários, para pessoas que estão hackeando essas informações. E o Lucieliton, nesse bate-papo com a gente, ele vai trazer dicas de como é que você pode se prevenir dessas situações, tá? Quando alguém tentar roubar os seus dados, quando alguém tentar roubar o seu dinheiro, tentar abrir uma conta no banco com seus dados, como é que você pode se precaver, como é que você pode prevenir com isso, tá bom? Desde os golpes mais simples até os golpes mais sofisticados, ele vai explicar para a gente. Ele tem uma empresa especialista nisso, uma empresa goiana que é referência no Brasil, que tem inclusive grandes bancos, cooperativas de crédito agro, né, que são clientes dele, e ele vai trazer essas informações para a gente, tá bom? O tema da entrevista será como se prevenir dos golpes digitais.
Você está ouvindo Namorada do Sol FM.
Toda quinta-feira, Luciano Alegre nos fala sobre o mercado agrofinanceiro.
No Morada no Campo, o engenheiro agrônomo e consultor em finanças para o agro, Luciano Alegre, nos traz dicas de gestão e controle do seu negócio no Momento Agrofinanceiro.
Olá, amigos do Morada do Campo, aqui Luciano Alegre para o nosso Momento Agrofinanceiro de hoje. De acordo com a recente publicação da Universidade de Illinois, em parceria com Illinois Farm Business Farm Management, ou FBFM, e com o Instituto Mato Grossense de Economia Agrícola, IMEA, é possível traçar aí um comparativo dos custos diretos da produção de milho americana e dos custos diretos da produção de milho segunda safra no centro-oeste do Brasil. Para contextualizar um pouco, quando nós falamos de custos diretos, estamos falando dos custos com os insumos de produção. Seja eles fertilizantes, semente, defensivos, custos associados à secagem, armazenagem e seguro agrícola. De acordo com a publicação, os custos diretos americanos orçados para o ciclo 2024 somam $1,302 por hectare. Trazidos para câmbio atual, seria o equivalente aproximado aí a R$6.472 por hectare. Paralelamente a isto, o orçado de custos diretos para a safrinha de milho no centro-oeste do Brasil é de $682 por hectare. Trazidos para câmbio atual, seria o equivalente aproximado de R$3.390 por hectare. Ouso dizer que, em muitos casos, a safrinha possui custos diretos maiores do que os apresentados. Isso é ruim? Depende. Depende de quanto estamos dispostos a aportar de recurso versus o que podemos obter de retorno. Isso nos remete ao que propôs o pai da química agrícola, Justus von Liebig, quando nos trouxe a lei dos incrementos decrescentes, ou a lei do mínimo. Nesse sentido, qual o ponto de equilíbrio do seu negócio, seja ele qual for? Quais são os seus custos diretos e o que eles estão trazendo de retorno versus o ambiente de produção que se está inserido? E não menos importante, de que resultado operacional estamos falando para ambos os casos? Obviamente que no caso americano estamos trabalhando com tetos produtivos muito mais elevados, mas vale a reflexão do quanto o produtor brasileiro é competitivo e eficiente operacionalmente. Precisamos ter o nosso custo desembolsado muito bem apurado e de fácil compreensão para as tomadas de decisões. Pense nisso e até o nosso próximo Momento Agrofinanceiro. Quem quiser nos acompanhar nas redes sociais é só seguir o @LucianoAlegre no Instagram. Até mais!
Luciano, grande abraço para você, meu amigo. Até a próxima quinta-feira. E eu vou aproveitar para te fazer um convite agora, antes de terminar esse primeiro bloco, para você acessar o portal www.agriprosa.tv. Lá eu trago diariamente as informações do agronegócio para você em formato de texto, de vídeo, tá? É um portal de notícias do agronegócio, que tem muita notícia boa lá, muita informação atualizada do agronegócio, e eu te faço esse convite. Acesse www.agroeprosa.tv. Se tiver alguma notícia que você goste lá, deixa um comentário para mim, fala que você ouviu aqui no Morada no Campo, tá bom? Eu vou fazer um intervalo comercial e já já nós retornamos.
Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo, a voz do campo.
A Soma Fértil está sempre ao lado do produtor rural. E a Massey Ferguson conta com o que há de melhor para o campo. Aliando qualidade, confiabilidade, economia de combustível e tecnologia embarcada. A Soma Fértil conta com tratores, plantadeiras, colheitadeiras e pulverizadores à pronta entrega para renovar e ampliar a sua frota. Amigo produtor, o melhor custo-benefício para você é na Soma Fértil, a sua concessionária Massey Ferguson. Em Rio Verde, ligue 3611-3300. Massey Ferguson é Soma Fértil.
Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
O meu entrevistado de hoje é Lucieliton Mundim, que é analista de desenvolvimento de sistemas e especialista em segurança cibernética. E o tema da nossa entrevista será como se prevenir dos golpes digitais. Lucieliton, tudo bem com você?
Fala, Divino. Boa tarde. Maravilhosamente bem, obrigado pelo convite, é uma satisfação estar aqui para a gente bater esse papo e trazer um pouco de conscientização para o pessoal sobre esse importante tema que é a cibersegurança.
Pois é, cara, quando a gente fala em segurança cibernética, cibersegurança, esse negócio parece que é tão complexo. É tão complexo quanto parece ser, Lucieliton?
Olha, a coisa ela vai ficando complexa a partir do momento que envolve cada vez mais valores, né? Tudo convergindo para a internet, né? Então, hoje nós temos televisão, rádio, o próprio podcast que nós estamos fazendo aqui, né? Bancos, né? Então, nós temos bancos totalmente online. Então, a partir do momento que onde a internet é onde está o dinheiro, os estelionatários, os hackers, né? Os falsários também têm interesse. Então, a tendência é que cresça cada vez mais, né? A quantidade e a tentativa de golpes. E uma das principais maneiras de se proteger é o que nós estamos fazendo aqui neste momento, é levar conscientização a todos.
Antes da gente entrar mais nesse assunto, deixa eu aproveitar aqui, hoje é quinta-feira, dia 7, amanhã é um dia todo especial, amanhã é um dia mais colorido, né? Dia Internacional das Mulheres. E eu quero aproveitar aqui, como é que chama sua mãe?
Iracelis.
Iracelis, que nome bonito, rapaz, que nome diferente. Eu já quero deixar aqui os parabéns para a dona Iracelis, né? Já parabenizando a dona Iracelis, eu parabenizo todas as mulheres que estão nos ouvindo, as produtoras rurais que são tão importantes hoje no agronegócio, né? Então, deixar aqui os nossos parabéns já valendo para amanhã. Amanhã nós vamos, vai ser diferente. Amanhã eu vou fazer um programa todo especial para as mulheres, mas já quero começar a soltar foguete hoje.
Hoje a gente já se prepara, né? Porque tem que haver uma preparação antes, porque a mulher ela já gosta de começar a receber as carícias de manhã, né? Fala, ó, hoje já é meu dia.
Exatamente.
Aproveitar também, agradecer a ti pelas as saudações à minha querida mamãe lá em Piracanjuba, dona Iracelis, mãe. Te amo, feliz Dia das Mulheres, e estamos aqui, vamos seguindo aí, e também para todas as mulheres da tecnologia, né, estão cada dia mais ocupando postos, e na cibersegurança também, temos excelentes profissionais, então estendo aqui as minhas felicitações a todas as mulheres da tecnologia e do agronegócio.
Muito bem, então já feitas as devidas considerações, já parabenizamos, vamos agora falar de coisa boa, que é como se precaver de coisa ruim. Né? Hoje existem muitos falsários, estelionatários sem rosto. Quando você vê a pessoa, fica às vezes até mais fácil. Mas quando você não vê, é difícil da gente identificar, né, Lucieliton?
É verdade, viu? E assim, hoje, né, o estelionatário ele não precisa mais sair de casa, né? Muitas vezes a gente tem a concepção de que o hacker é aquela pessoa com profundo conhecimento de tecnologia. Mas, de fato, não é isso que se apresenta. Quando a gente olha, né, para as pessoas que são presas, que estavam dando golpe, geralmente elas não têm tanto conhecimento de tecnologia, de invadir sistemas, né? Quase toda estelionato que acontece online, né, de pagamento de boleto, de invasão de contas, de redes sociais ou de banco, quando vai se olhar, não foi uma falha do aplicativo do banco, não foi uma falha da rede social. Em 90% dos casos, o estelionatário ele atacou a pessoa, né? Ele não explorou uma falha daquele sistema. Até porque, na maioria das vezes, ele não tem esse know-how, ele não tem esse conhecimento. Ele mandou um phishing, né, um link malicioso, às vezes, para a pessoa que clicou e foi para uma página falsa, e naquela página falsa ela submeteu um usuário e senha daquele sistema. Então, a importância do que nós estamos fazendo aqui é falar sobre isso, observar, né, quando você clica em um link que você receba por WhatsApp, né? Hoje é impressionante a capacidade, né, do estelionatário de criar formas de tentar dar golpe, né? Então, assim, se eles utilizassem essa capacidade para fazer uma coisa para o bem, né, da sociedade, para a evolução, eu acho que eles estariam somando e talvez ganhando até mais, né? Mas não. Então, fica olhando possibilidades de dar um golpe no WhatsApp, né? Então, hoje ele nem se dá o trabalho de invadir, clonar, né, copiar, invadir, pegar um WhatsApp. Ele pega a foto da pessoa, vai ver quem são os contatos dela nas redes sociais e diz que trocou de número e está passando por uma emergência, por exemplo, e pede dinheiro, né? Ah, meu carro furou pneu. Então, as situações são as mais variadas.
O produtor rural está muito sujeito a esse tipo de golpe?
Olha, infelizmente, e quando eu vou dar minhas palestras, eu costumo dizer que nós, goianos, essa região, Minas, nós temos uma vulnerabilidade a mais. Nós somos muito hospitaleiros, né? O goiano, ele... o goiano, a pessoa é gente boa até que ela prove o contrário. Quando você vai para São Paulo e outras regiões, o cara está querendo te dar um golpe até que ele prove o contrário, né? O pessoal já tem um pé atrás. Então, acaba que o estelionatário, o falsário, ele usa disso, ele sabe disso, né? Acaba que nós temos um pouco mais essa vulnerabilidade. Essa nossa hospitalidade, a gente acaba levando para as nossas empresas, né? Hoje, as fazendas são uma grande empresa, é um grande negócio, é um dos maiores responsáveis pelo PIB do Brasil, né? E muito disso vem dos pequenos negócios. E é preciso, e a gente tem vivido isso aqui em Goiás, que haja maturidade do produtor rural de olhar para essas coisas de segurança, de proteção dos seus sistemas com mais cuidado, né? Então, hoje, quando a gente olha a nível maior, né, nós tivemos grandes invasões aí no ano passado, né, que como elas vieram a público, a gente pode citar, por exemplo, a JBS. JBS, o gigante, né, produtora de carne do Brasil, teve todos os seus dados criptografados de uma unidade, né? Então, do menor ao maior, hoje o hacker, né, aí nós não estamos falando mais do estelionatário, que é aquele cara que não sabe tanto. O hacker, pelo contrário, ele tem um conhecimento um pouco mais avançado, né? Então, hoje ele invade um sistema e ele não vai de uma vez e criptografa todos os dados ali, né? Que é o ataque do ransomware, aquele malware que criptografa todos os dados e pede resgate. Isso é o ransomware, é um dos piores pragas que a gente está tendo no momento. E ele fica um tempo dentro daquela rede, verificando documentos, quanto que está movimentando aquela empresa, quanto que ele pode pedir por um resgate, né, para que não seja algo muito grande, muito alto, que aquele produtor não vá conseguir pagar, mas que também não fique muito abaixo ali. Ele fala, pô, podia ter pedido mais. Infelizmente, essa é a nossa realidade. E agregado a isso hoje, as novas versões de ransomware, ele trouxe uma atualização. O que, que é essa atualização desses novos ransomware? Ele sobe todos os dados do lugar que ele invadiu para uma nuvem maliciosa. E depois ele criptografa. Por que disso? Caso quem foi, caso a vítima tenha backup daqueles dados e simplesmente diga, não, eu tenho backup aqui desses dados, eu faço backup diariamente, eu vou simplesmente restaurar esses dados, não pago, vou fazer uma verificação aqui na minha rede para que não entre mais e vida que segue. Isso era o que era feito quando eu tinha um backup. Só que hoje, com a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, uma empresa que tem seus dados vazados, e esses dados geralmente podem ser de colaborador, pode ser de clientes, dados pessoais, a empresa tem responsabilidade por ela e responde por isso. Então ela pode sofrer processos individuais baseado na LGPD e são montes. Já temos vários casos acontecendo, inclusive no agronegócio, de processos individuais e coletivos, por vazamento de dados. E aí o empresário fica, pô, eu vou restaurar os dados aqui, mas esses dados vazaram. E esses dados estão expostos na internet.
Quer dizer, além de ter sido roubado, ele ainda pode ser processado.
Pode ser processado, pode ser extorquido.
É um absurdo, né, rapaz? Como é que funciona essa tal dessa Lei Geral de Proteção de Dados, que fala-se tanto nela, mas eu acho que muita gente não tem muita noção do que é isso, essa LGPD.
A Lei Geral de Proteção de Dados, ela veio para ajudar, inclusive, no agronegócio, né? Ela é baseada na GDPR, que é uma lei que já existe na União Europeia há um bom tempo, e, inclusive, ela foi meio que forçada a ser criada no Brasil pelo mercado externo. Então, assim, como é que uma empresa estrangeira ela iria fazer negócio com empresas brasileiras que não tinham e não seguiam nenhum compliance de dados? Então, assim, dependendo do nível da negociação, obviamente, informações de clientes ou informações daquela empresa estrangeira viriam para o Brasil. Qual que é a lei que protege esses dados? Não existia, entendeu? Então, assim, ela foi criada, baseada na GDPR, principalmente o que motivou inicialmente a criação dela foi o comércio, né? Então, assim, nós vamos seguir aqui praticamente as mesmas especificações da GDPR, vamos fazer adequações para a realidade brasileira, e foi homologada essa lei, e basicamente o que ela faz é proteger o dado do cidadão, da pessoa física. Ela não é uma lei para empresas, né? Mas a partir do momento que o responsável pelos dados é uma empresa, quem vai ser enquadrado ali nessa lei são as empresas. Vou te dar um exemplo. Isso já estava acontecendo e ainda acontece bastante. Tudo que você faz hoje gera dados em vários sistemas. Então imagina que você vai numa farmácia ali e faz uma compra de um medicamento, de um esteroide, alguma coisa, que, né, você está tomando sem uma receita, por exemplo. Esses dados ficam registrados ali porque, às vezes, o balconista, o farmacêutico pede seu CPF, aquele medicamento vai ficar amarrado nos seus dados. Imagina que você tem um plano de saúde e esse plano de saúde tem interesse em saber o que você está comprando na farmácia. Porque se você for lá renovar um plano de saúde ou fazer uma modificação ou chegar lá infartando porque você tomou um energético, um negócio para o coração ali, ele vai dizer, olha, para renovar o seu plano, agora dobrou de preço. Sem justificativa. Mas o fato é que eles se cruzaram vários dados para fazer um perfil de risco para você. Isso é crime hoje, entendeu? Isso hoje é qualificado como crime. A empresa não pode pegar seus dados e vender, como acontecia bastante, e ainda tem empresas que fazem isso, né? Então ela veio para proteger os dados do cidadão, em resumo é isso. E a partir do momento que uma empresa ela tem responsabilidade sobre esses dados vazam na internet devido a uma vulnerabilidade, ela pode ser enquadrada e as multas são pesadas.
Lucélio, vamos para o intervalo comercial e nós voltamos em alguns minutos.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Você já parou para pensar no futuro? Seu destino é fruto de suas escolhas que você faz hoje. Faça um plano de previdência do Sicoob Empresarial. Mais do que uma aposentadoria tranquila. Começar agora a realizar os seus sonhos mais cedo. Previdência do Sicoob Empresarial. Seus planos mais perto. Vá até uma de nossas agências ou entre em contato pelo WhatsApp 64-3620-0111. Sicoob Empresarial, @somoscoop.
Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
Hoje eu estou entrevistando Luciele Tomundin, que é analista de desenvolvimento de sistemas e especialista em segurança cibernética. E ele está trazendo dicas de como você pode se prevenir dos golpes digitais. Vamos voltar um pouquinho aqui para o produtor rural, porque muitas vezes o produtor, ele é uma pessoa que ele tem acesso, vamos pegar o pessoal de mais idade, né? Tem acesso ali ao WhatsApp, no dia a dia, e as pessoas costumam mandar links muitas vezes, né? O banco fulano de tal precisa de fazer uma atualização cadastral, clique aqui, coisa desse tipo, né? O que, que ele deve fazer quando aparecer esse tipo de mensagem para ele?
Bom, então deixa eu falar diretamente para você, produtor rural que está nos assistindo. Não clique, tá? Primeiro, o banco não manda isso via WhatsApp. Recebeu alguma coisa nesse sentido? Você ficou em dúvida? Pega o telefone, um canal oficial do banco, liga para o seu gerente, se você tiver o telefone dele, e conversa com ele. Outra coisa, está acontecendo demais, agora deu uma parada porque o pessoal foi preso, prendeu uma quadrilha gigante. O pessoal estava ligando em nome de vários bancos, principalmente, eu vou citar o nome aqui, o Nubank, estavam ligando demais em nome do banco, falando que houve uma compra e que ele precisava autorizar. Então, essas pessoas, esses estelionatários, eles vivem disso. Eles têm várias técnicas.
Pede para passar um número num código, né? Chegou um código aí no seu celular.
Chegou
passa
um
esse código
aí.
Código pra gente.
E outra, essas pessoas, ela está te ligando, ela tem suas informações prévias, tá? Vou abrir um parênteses aqui para contar para você que está nos assistindo que os seus dados vazaram. Os dados de todos os brasileiros, 100% dos brasileiros, estão expostos na internet à venda, tá? Então, assim, eu nunca. Você tem SUS, né? O SUS, sistema de saúde, já vazou 3 vezes os dados dele. Estão expostos e à venda na dark web. Isso, o que que os estelionatários fazem? O que que os hackers fazem? Eles criam uma base de dados e vendem acesso. Então, por R$10, por um valor X, eu consigo fazer uma pesquisa ali e trazer suas informações. Né? Se eu pegar seu nome completo, Divino, eu pego seu CPF, a partir do seu CPF eu chego em seus endereços, eu puxo ao vivo aqui todas as suas informações, porque elas estão expostas, de todo cidadão brasileiro está expostas. Às vezes uma informação mais ou menos atualizada ou desatualizada, né? Às vezes tem um endereço lá que você não mora mais, dependendo de qual base de dados que vazou. O fato é, o nome da sua mãe não muda, o nome do seu pai não muda, o seu nome não muda, seu CPF, né? O telefone hoje, a pessoa faz de tudo para não perder o número, porque acaba que é um instrumento de trabalho, e essas informações são utilizadas numa engenharia social. Então, quando o produtor rural está ali, que ele recebe uma ligação de alguém se passando pelo banco, ele sabe seu CPF, ele sabe o nome da sua mãe, do seu pai, ele sabe onde você mora, sabe o nome da sua empresa, da sua fazenda, e aí aquilo ele vai ganhando a confiança. E eles têm sempre aquele senso de urgência. Olha, tem que fazer agora, porque senão a venda vai ser liberada, eu vou te mandar um código aí, você vai receber um código, você me fala esse código. Na verdade, ele foi ali, de repente, no WhatsApp, ou em uma rede social, ou em algumas, ou qualquer outro sistema ali que você utilize como duplo fator de autenticação, que é aquele que você recebe uma mensagem no celular, por exemplo, comprei um celular novo, quero transferir o meu chip para ele, meu WhatsApp. Você vai receber um código, né, que você vai digitar aqui, e ele migra esse WhatsApp seu para o outro telefone. Ali ele está conversando contigo, ele vai colocar o seu número de telefone, que ele sabe, e vai colocar num telefone, num número dele lá, você vai receber um código. Ele vai te falar, qual que é o código que você recebeu aí? Ele vai inserir isso lá e você perdeu o seu WhatsApp. Quando você perdeu o seu WhatsApp, ele já vai imediatamente começar a falar com seus contatos e pedir dinheiro.
E muita gente cai no golpe, né?
Muita gente. E assim, infelizmente hoje, o WhatsApp não é responsável por isso. não se responsabiliza, né? As redes sociais, Instagram, não se responsabilizam quando, por exemplo, um perfil é invadido, é hackeado, utilizando essas e outras técnicas e começa a vender eletrodoméstico lá, como tem acontecido demais.
Fizeram isso com a minha esposa. Criaram um perfil, aliás, criaram não, roubaram um perfil de Instagram da minha esposa, colocaram um monte de imóveis bonitos à venda lá, e teve gente, conhecido nosso, que comprou, meu amigo. Isso aqui, isso dói no coração, porque pagou, depois mandou mensagem pra gente, olha, vou buscar, buscar o quê? Não tô vendendo nada. Não, mas já depositei o dinheiro, fiz o Pix. E as pessoas não se tocam para isso, muitas vezes na hora de fazer o Pix, não percebe que o nome que tá lá no Pix não é o seu, né? Então tem que tomar cuidado, muito, né?
Exato, assim, uma recomendação quando acontece isso, faz uma chamada de vídeo para ver a pessoa, entendeu? Tenta ligar no número antigo para ver se efetivamente houve a mudança. E se é alguém que está próximo, você conhece, fala, oh, posso levar o dinheiro aí, eu só não vou fazer isso, porque realmente eu acho que pode ser golpe. E, na dúvida, bloqueie, entendeu? Se for efetivamente alguém que está precisando, vai te ligar do número real. Então, o fato é que no mundo que nós estamos vivendo hoje, nós precisamos desconfiar. Tecnologia não é algo ruim. É importante que o produtor rural saiba que a tecnologia tem trazido vários avanços para a gente, né? Aumentado a nossa produção, aumentado a qualidade do produto que é plantado, né? Então, tem ciência envolvida nisso, né? Utilização de drone, o tanto que tem crescido na lavoura para que aumente a produção, né? O próprio, a computação em si, ela traz uma visão computacional de produção e também ajuda financeira. A gente precisa ter aqueles mesmos cuidados que a gente tinha antigamente. Vou atravessar a rua. Vai atravessar a rua, amigo? Olha para os dois lados. Não faz nada apressado, né? Então, aqueles cuidados que a gente tem na vida do dia a dia, nós temos que trazer para o mundo virtual. Porque não adianta remar contra a maré. O que a gente precisa é abraçar efetivamente a tecnologia, ver no que ela pode nos ajudar olhando para o seu negócio, mas sempre buscando segurança. Procure empresas especializadas, procure profissionais que podem lhe auxiliar e direcionar, porque em qualquer caso, seja na saúde, seja na tecnologia e na segurança, prevenir é sempre mais barato do que remediar.
Tudo certo, muitas vezes a pessoa tem lá na fazenda dela um computador mais antigo, e ela aproveita aquele computador para inserir ali os dados da fazenda e tal, e às vezes a versão do Windows ou do Office que está lá naquele computador, ela não é original. Isso de alguma maneira facilita ataque cibernético?
Ô, Divino, que coisa maravilhosa que você tocou nesse ponto, porque esse é um dos principais vetores, né? Tem um dito popular aí, e que é muito real na tecnologia, que não existe almoço grátis.
Não.
Né? Se você está usando um Windows ali, alguém, essa alma benfeitora que mandou aquele ativador paralelo, né, aquele crack, ele quer alguma coisa, amigo. E o que é essa coisa? Eu vou ativar seu Windows, né, vou ativar seu Office aqui, né, ou qualquer outro programa que às vezes você esteja utilizando ali pirateando, mas ele vai estar vendo tudo que você está fazendo. Ele está conferindo todos os seus dados. Então, assim, às vezes um ou outro não interessa a ele, mas conforme você for galgando, que você for crescendo, que é o que todos nós buscando, para que interessar para ele, ele vai copiar ali, às vezes alterar uma chave Pix, alterar uma chave de um boleto que você for pagar, a hora que você copiar e colar, entendeu? Ele pode pegar suas senhas de redes sociais e começar a se passar por você. Então, a maneira de estelionato são as mais diversas, a partir do momento que ele tem acesso total ao seu aplicativo, né, ao seu dispositivo. E tomem cuidado com o celular. Divino deu um exemplo, né, de computador, de desktop, mas hoje em dia, se a gente for fazer uma análise, a gente faz muito mais transação financeira pelo celular do que pelo computador.
Exatamente.
O hacker, o estelionatário, sabe disso. Então, não instale programas que não sejam das lojas oficiais, tá? Então, baixar programa de site para instalar em celular, isso não existe. Existem sim antivírus bons para celular, instale, atualize sempre seus sistemas, aí eu já posso voltar lá no computador, compre uma licença do seu sistema operacional, compre uma licença do Office, compre a licença dos programas que você está utilizando, porque, de novo, é prevenção. Você, duas coisas aí você está se livrando. Primeiro, de hacker, né? Não está se livrando porque não existe segurança 100%, mas você já vai estar mitigando demais, não instalando programa pirata com ativador. E depois, né? Não corre o risco aí de uma empresa, né, de uma Microsoft, bater aí na sua porta e te multar, porque hoje esse serviço é terceirizado, Divino. Então, não é a empresa que é dona do software, vai lá. Várias empresas terceirizam uma outra empresa que o único serviço dela é ir atrás de empresas e pessoas que estão utilizando o software pirata. E aí, a conta chega e ela chega com multa, chega mais alta, não vale a pena.
Vamos para mais um intervalo comercial, voltamos já.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Morada no campo. Entrevista. Entrevista.
Tem muito produtor rural que está tendo seus dados roubados, que está tendo problemas com seu nome, né? Muitas vezes os hackers roubam os dados e acabam sujando o nome do produtor rural. E a gente sabe que produtor rural precisa de ter o nome limpo, né? Por isso, pagam suas contas em dia. E o Lucielinton Mundim está trazendo dicas de como é que você pode se prevenir dos golpes digitais. Existe algum software ou algum sistema que seja a prova de hacker?
Não existe. Existe o único computador que ele é que não dá para invadir, ele está desligado, está fora da tomada, está desligado. Você ligou um computador, só para você ter uma ideia, Divino, a gente consegue invadir computador fora da internet. Ondas de rádio, a gente consegue movimentar o mouse remotamente, teclado sem fio. Então, assim, a coisa é escabrosa. Se você não tiver um mínimo de segurança, o que, que a gente entende hoje na empresa, na Nox, como mínimo de segurança? Tem que ter um firewall, né? Não precisa ser aqueles firewalls, existem versões e isso pode ir crescendo junto com a sua empresa. Tem que ter um bom antivírus, né? Não usar sistemas piratas. Então, esse é o alicerce, é a base da segurança da informação. A partir daí, existem outras camadas que nós vamos acrescentando, LGPD, né? LGPD, só para você ter uma ideia, e importante, né? Ela vai ali do microprodutor, que se você guarda a informação de colaborador, né? De peão, de quem quer que seja, se você tem essas informações guardadas sob sua responsabilidade, você é responsável por elas. Se ela vazar, você responde hoje na LGPD. Então ela vai desde uma microempresa até as maiores. Obviamente, né, o que se pede em cima de cada um, isso varia, né, e também varia o modelo de implementação, mas o fato é que se você tiver um funcionário, essa informação vazar e ele quiser te processar hoje dentro da LGPD, já vai estar embasado.
Pois é, mas aí eu te pergunto, o INSS deixa todos os dados de todos os brasileiros vazarem e fica por isso mesmo?
Entendeu? Quem é que fiscaliza quem está fiscalizando, né?
Coisas do Brasil.
Aí nós vamos entrar num viés pesado.
Nós não vamos nem entrar. Deixa eu te perguntar. Nós estamos falando muito, e eu tenho feito essa pergunta aqui recorrente nos mais diversos temas que a gente aborda aqui. Inteligência artificial. Hoje está cada dia mais difícil saber o que é verdade, o que, que não é. Hoje você já pode criar... como é que é o nome? Deepface? Como é que é?
Deepfake.
Pega a cara do sujeito lá que você não gosta, né? Seja ele do partido A ou do partido B, e coloca na cara de outra pessoa lá e fala que é o fulano, né? Então, hoje já tem vozes, né? Você pode clonar a voz, né, de quem você quiser, né? E pode falar que fulano falou isso, sendo que não falou. Os falsários, eles têm utilizado já a inteligência artificial a seu favor?
Muito. Muito, muito mesmo. Vou te dar alguns exemplos, tá, Divino? Vou te dar dois exemplos. Uma maneira que ele está sendo muito utilizada, muitos aplicativos de bancos hoje, ele utiliza seu rosto, né? Aproxima, sorri, né? Olha para cima, olha para baixo, para identificar. Já existem aplicativos que enganam, tá? Então, se o hacker, se o falsário, ele já conseguiu o seu usuário e sua senha utilizando alguma técnica de engenharia social, ou se seus dados vazaram, imagina a seguinte situação. Seus dados vazaram. Você não tem conta em um banco digital, né? Não quis abrir num banco digital, mas seu nome está excelente. Você é um produtor rural ali, sempre paga suas contas em dias e os bancos estão tudo correndo atrás de você. Com essas informações, um falsário ali, um estelionatário, ele entra, preenche todos os seus dados ali e pegou uma foto sua ali nas suas redes sociais ali que você compartilha ou deixa aberto ali, ele consegue fazer um deepfake do seu rosto e clonar ali um documento. Isso aí já é mais antigo do que andar para frente, né? O pessoal já faz documento antes dos computadores, eles já criavam isso é o de menos. E na hora do rosto ali, de mostrar o rosto efetivamente ali, entra em ação o software do deepfake. Ou seja, não falta mais nada para ele criar uma conta no seu nome, um crédito pré-aprovado ali de 50 mil porque seu crédito é sadio.
Para produtor rural, 50 mil não é nada, né? Porque o movimento trocado que ele faz de dinheiro é muito alto, né?
Entendeu?
Meu amigo, você tem uma empresa que presta serviço, inclusive, para grandes bancos e cooperativas de crédito, né?
Sim, sim. A Nox é uma empresa goiana, né? Nós, quando a gente começou há 15 anos aqui atrás em falar em cibersegurança, pentest, o pessoal falava pentest, né? O que é pentest, né? Até para ilustrar aqui para quem nos vê e nos ouve, o pentest ele é um teste de invasão. Então, empresas, produtores rurais, né, que têm ali já uma maturidade, que já é uma grande empresa, já investiu em firewall, já investiu em antivírus, já tem processos de segurança, o que o Pentest faz? Ele valida. Por quê? Eu sou empresário, eu sou um produtor rural. Veio aqui minha equipe de TI e falou que eu preciso comprar firewall, que eu preciso comprar antivírus e tal, eu fui lá e pá. Comprei. Mas quem é que diz se isso efetivamente está funcionando? Será que eu vou ter que esperar um hacker vir cá e falar, cara, aquilo que você gastou lá não estava adiantando de nada, né? O Pentest, ele valida isso, ele é uma auditoria. Então eu vou testar engenharia social, vou ver se os seus colaboradores, eu tenho lá 100 colaboradores. Desses 100 colaboradores, se eu enviar um phishing para eles, quantos que será que vão clicar e colocar um usuário e senha, entendeu? A gente traz esse número, esse dimensionamento e depois faz um treinamento, uma capacitação dentro das empresas. Será que esse firewall que eu tenho, que eu implementei, está bem configurado? Nós vamos tentar invadir ele. Nós vamos utilizar as mesmas técnicas que um hacker utiliza.
Eu posso te chamar de um hacker do bem?
Sim, na verdade isso chama um hacker ético. É um ethical hacker. É isso. É igual a força, né? Então, a força ela pode ser utilizada para o bem ou para o mal. A gente faz os mesmos estudos, a gente anda por onde eles andam, só que a gente tenta defender, né? Cada dia que sai algo novo de proteção, já começa um processo de tentativa de quebra daquilo. Eu penso que se nada muito diferente acontecer, isso não tem fim, é uma briga eterna de gato e rato. E aí eu volto lá naquele exemplo que você acabou de dar aí de inteligência artificial. Inteligência artificial, nós falando do deepfake, é algo que está sendo utilizado, né, de forma ruim, nós vamos falar demais agora aí nas eleições, né, e quando for para presidente nós vamos ter muito mais, né. Tivemos alguns cases da Argentina aí, né, onde deepfake foi utilizado profundamente. Estamos chegando aí agora nas eleições nos Estados Unidos também, e lá é o berço do deepfake. Então, os noticiários vão falar bastante aí. Mas tem outro viés, né, que é o viés positivo. Então, assim, a inteligência artificial está sendo bem utilizada em algumas coisas. Produção, arte visual, tem facilitado. É mudança. É mudança, né, Divino? É, às verdade. Vezes você olha e fala, pô, o computador consegue fazer um vídeo hoje. Você fala pra ele, ó, eu quero um vídeo de um cavalinho correndo, voando, correndo na lua. Ela faz na hora.
Faz.
Ah, mas e o produtor de vídeo? O produtor de vídeo vai ter que aprender a ser tutor de IA.
É, exatamente.
Porque ele tem a visão, ele sabe conversar. Da mesma maneira, quando os computadores chegaram, que foi dito, o computador vai tomar o emprego de todo mundo. Não aconteceu, gerou mais emprego, né? Os empregos, na verdade, isso só muda. Temos que ter muito cuidado, sim, porque existem duas tecnologias que, quando elas se somarem, se já não se somaram aí nos laboratórios aí que a gente não sabe, que é a inteligência artificial e os computadores quânticos. Quando essas duas tecnologias se somarem aí, nós vamos ter um mundo bem estranho e que nós vamos ter que lutar aí bastante. Mas isso nós estamos falando de 5, 10 anos aí pela frente, mas já temos que estar atento a isso e ver como que a gente pode utilizar isso a nosso favor.
Essa aí vai ser uma outra prosa. Meu amigo, gostei de conversar com você. Com certeza, muita gente vai se precaver a partir dessa nossa conversa agora. Muito obrigado. E como o povo do mal nunca vai parar de aperfeiçoar, você sempre vai ter serviço e você vai voltar aqui outras vezes para falar o que o povo está fazendo aí de golpe, de ruim, e o que o produtor rural tem que fazer para se precaver. Muito obrigado, viu?
Eu que agradeço, Divino, e parabéns pela iniciativa. É um assunto que é muito importante hoje em qualquer setor, e o agro, pela importância que tem para o nosso país, sem dúvida, não é diferente. Tá? A Nox é uma empresa goiana, estamos aqui para ajudar, pode contar conosco. Tá? Obrigado pela oportunidade e estou sempre por aqui.
Foi um prazer conversar com você. Eu conversei, gente, com o Lucielton Mundim, analista de desenvolvimento de sistemas e especialista em segurança cibernética. Que show de informações que ele trouxe, viu? Muita informação de qualidade, muita coisa boa. Tenho certeza que você vai ficar muito mais esperto agora, depois dessa nossa prosa. Final do Morada no Campo, eu espero que você tenha gostado. Amanhã, com a graça de Deus, nós estaremos juntos novamente a partir do meio-dia aqui na Morada do Sol FM. Um grande abraço para você, que Deus te abençoe e te guarde. Uma tarde maravilhosa para você. Até amanhã. Tchau, tchau. Divino Ronaldo.